O Paraná registrou 550 novos casos de hanseníase em 2018. Só em Curitiba, a doença conhecida popularmente por lepra fez 80 vítimas no ano passado. Os números são da Coordenadoria Estadual de Hanseníase, órgão ligado à Secretaria de Saúde do Paraná. Para alertar e combater a doença negligenciada, eu recebo a médica dermatologista e rancenologista, doutora Laila de Laguiche. Doutora, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre a hanseníase na sua rádio.
Doutora, apesar da invisibilidade que permeia sobre a sociedade, a hanseníase faz parte de uma chocante realidade no Brasil. Como fazer para tirar o Brasil do segundo lugar no ranking de países que contabilizam a doença?
Precisamos fazer mais diagnóstico, precisamos combater o preconceito, precisamos informar que a hanseníase é curável através de antibióticos e é gratuito pelo Sistema Único de Saúde.
A senhora acredita que as campanhas que são desenvolvidas pelo Ministério da Saúde ao longo do ano não são o suficientes para conscientizar e orientar a população?
As campanhas sempre são muito boas, mas no caso da hanseníase, nós precisamos ter um foco mais específico para esses clusters, para essas regiões onde nós sabemos que existem esses bolsões da doença circulante. Então, não é uma campanha que a gente poderia ser agraciada com uma campanha nacional de larga escala. São campanhas que a gente precisa fazer focalmente.
São números que preocupam. Eu acabei de dizer 550 novos casos no Paraná em 2018. Como estão esses números, doutora, a nível de Brasil?
No Brasil, nós temos cerca de 30 mil novos casos por ano. Os números não têm mudado dos últimos anos para cá. Nós estamos mantendo esse patamar. O Brasil continua como o segundo colocado mundial, perdendo para a Índia. E em terceiro lugar, nós temos a Indonésia.
Doutora, a lepra, né? Foi chamada de lepra até 1995, a hanseníase. Ela está muito ligada à questão da extrema pobreza no Brasil?
Existe uma relação direta dos bolsões de pobreza, aos baixos IDHs, com a doença hanseníase. Isso está relacionado à má condição de habitação. A hanseníase, ela é transmitida pelo ar. Então, a gente pode imaginar que um quarto dormindo 10 pessoas pouco arejado é muito favorável para os familiares e pessoas que moram na mesma casa serem contaminados por essa doença. Também existe já relatos científicos de transmissão em locais onde as pessoas vivem aglomeradas, por exemplo, favelas ou cortiços na Ásia. Existem estruturas diferentes onde as pessoas vivem, que são umas casas grandes onde vivem 10 famílias diferentes, que não são parentes. Então, a gente sabe que nessas regiões, nesse tipo de habitação, quando todo mundo mora junto, é mais favorável se desenvolver hanseníase.
E quais são as localidades que a senhora pontua que são esses bolsões?
Aqui no Paraná, nós temos sabido pela Coordenadoria Estadual Foz do Iguaçu, que é uma região de fronteira, Cianorte, a região de Cianorte e a região de Vaiporã.
Doutora Laila, eu produzindo essa pauta para essa entrevista com a senhora, eu me preocupei muito com os dados, porque houve o registro de um aumento no número de casos de hanseníase entre crianças no Paraná.
Sim.
Por que que isso acontece?
Para nós, isso é um índice extremamente importante. Uma criança doente significa que, na proximidade de vida dessa criança, no ambiente familiar ou na vizinhança, existe um adulto não tratado e doente, transmitindo a doença. Então, para nós, hanseenólogos, é muito importante sabermos aonde estão essas crianças e irmos atrás de onde estão esses adultos doentes próximos a essa criança.
Doutora, a hanseníase, ela afeta qual área do corpo?
A hanseníase é uma doença dos nervos periféricos e dos nervos da pele. Então, a hanseníase pode causar deformidades a longo prazo. No princípio, ela pode causar cãibras, pode causar dormência, né? Num dedo, num membro, num pé, numa mão, sempre atingindo os nervos periféricos. E, consequentemente, atinge também os nervos da pele, por isso que a gente tem manchas que são insensíveis. E, às vezes, depois, consequentemente, manchas, alterações da cor da pele. Então, é uma doença da pele, mas eu posso dizer que é uma doença dos nervos da pele.
Embora tenha cura, tenha tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde, as unidades básicas de saúde, vamos colocar no interior do estado, elas estão preparadas para diagnosticar? Porque a hanseníase, ela é difícil de ser identificada, né, doutora?
É difícil de diagnosticar, sim. Não podemos minimizar. Existe uma heterogeneidade das unidades básicas de saúde. Existe uma tendência das políticas de saúde pública em colocar a hanseníase somente como atendimento das unidades básicas. Mas a hanseníase, por ser uma doença complexa e de longa evolução, nós precisamos de centros de referência e de competência para poder auxiliar até o clínico que está no postinho numa cidade pequena. Existe, é como o diabetes. O diabético é uma doença crônica que deve ser tratado no postinho de saúde, mas quando ele complica, ele deve ser sim encaminhado a um especialista para dar um ajuste no tratamento dele e depois ele retorna à unidade básica de saúde. Então é uma questão que nós precisamos sim refazer a nossa malha de atendimento de hanseníase no Paraná. Ele inicia quando é diagnosticado e ele continua na unidade básica de saúde, mas os pacientes nem sempre têm o atendimento de excelência que eles deveriam ter. Isso leva a problemas de incapacidade física, de aleijamento, que agora no Paraná nós temos o triste número de 53% dos doentes já com incapacidade física, visível ou não, no diagnóstico. Isso também significa um diagnóstico tardio. Quando o paciente já é diagnosticado no Paraná, ele já está sequelado.
Com foco no que a senhora acabou de dizer, do Paraná, qual seria então o centro de referência aqui no estado para o tratamento da doença? É possível a gente dizer?
Existia, sim, o centro de referência no CREA, mas foi fechado há 4 anos atrás. Agora estamos galgando que reabra esse centro de referência estadual. Atualmente nós temos só uma telemedicina, quer dizer, um auxílio via telefone, através de um hansenólogo que existe na coordenadoria estadual. Mas isso não é suficiente para atender os 550 novos casos anuais que nós temos no Paraná.
Doutora Laila, recentemente a senhora foi às Filipinas participar de um congresso mundial que discutiu a doença. O que, que a senhora pode trazer de lá para a gente?
Foi maravilhoso esse congresso das Filipinas, uma doença negligenciada, com a presença de 1.200 pessoas do mundo inteiro. A delegação mais presente, claro, foi a Índia, com mais de 100 participantes. Nós tivemos a graça de ter 40 grandes cientistas brasileiros participando do Congresso das Filipinas. O que eu posso trazer de novidade? A vacina estamos estudando, ainda sem esperança por enquanto, é muito difícil, mas existe um grupo norte-americano estudando a possibilidade de fazer a Lepivax. Estamos galgando cada vez mais diagnósticos precoces, exames que nós poderíamos fazer no sangue do paciente ou nas lesões do paciente para poder ter esse diagnóstico precoce. E existem vários grupos no mundo estudando isso com, digamos, bastante otimismo, eu vejo isso. Inclusive grupos brasileiros, né? A Fiocruz e alguns centros de referência nacional. O Brasil tem 6 centros de referências nacionais. Nós tínhamos lá os 4 centros representados com esses cientistas. E a terceira coisa que a OMS tem falado muito, que inclusive saiu no último relatório da OMS de hanseníase, e agora dia 30 de agosto de 2019, é a questão da quimioprofilaxia. Existe agora um desenvolvimento importante, um desejo grande da sociedade científica em achar realmente qual é o cut-off, qual é a divisão de águas. Nós podemos diferenciar o paciente que está somente suscetível, que não está doente ainda, do paciente doente, e nesses pacientes suscetíveis a gente aplicar uma dose de antibiótico para poder controlar e evitar que esse paciente se contamine. Nós também temos uma triste notícia da Sociedade Científica Internacional, é que o Brasil está tendo grandes dificuldades com resistência de antibióticos. Estamos estudando, tem vários grupos no Brasil também publicando trabalhos científicos a respeito, mas existe sim aqui no Brasil uma onda, uma tendência, uma moda, como a gente diz em epidemiologia, de casos com resistência antibiótica. Pacientes que já se tratam há 2 anos que não estão melhorando com o tratamento que é gratuito, que o SUS recebe da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente também está tentando achar novos esquemas terapêuticos e novos antibióticos. Hoje em dia, nós sabemos que a hanseníase é transmitida por uma bactéria de transmissão aérea, de reprodução extremamente lenta, com um potencial de incapacidade física grande. Existem pacientes, infelizmente, que podem chegar a ser cegos, a não conseguir mais trabalhar, a ter as mãos deformadas, a ter os pés deformados. O que eu oriento é: se autoexamine, veja as manchas, né? A hanseníase é uma mancha fixa, ela não desaparece, depois volta. Eu oriento que as pessoas durmam em quartos arejados, eu oriento que as pessoas durmam com poucas pessoas no quarto, não tenham uma vida pouco, saudável em relação de higiene, né? O quarto arejado faz parte da higiene da pessoa e da saúde, né? Outra coisa que eu digo que é essencial é: não tenhamos preconceito. É uma doença contagiosa, como é o piolho. A gente pode pegar de alguém. Qual é o problema? A gente tem que tratar. É uma doença contagiosa. É, como a gripe. Vamos procurar ajuda profissional. A hanseníase tem cura. Existe esse problema no Brasil. A gente tem que encarar. Temos que encarar e ver isso realmente com olhos grandes e com a grandeza que o nosso país tem, com os nossos cientistas, que a gente pode fazer isso melhor do que a gente está fazendo.